O título da mensagem é Cumprindo a Missão. Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. A palavra de Deus diz bem assim: Jesus se aproximou deles e disse: Toda autoridade no céu e na terra me foi dada, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as coisas que eu lhes ordenei. E lembrem-se disto, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Bom, irmãos, como a gente disse no início do culto, e tem dito o culto inteiro, hoje é o dia da EBD. Sim, hoje é o dia da Escola Bíblica Dominical. E principalmente para você que é batista, isso aqui já é trabalhado de longa data, independente se você está aqui na PIB Central, está na Central de Adema, de Mauá. Se você estiver lá no Acre, você vai encontrar uma igreja batista celebrando o dia da EBD. E por que celebrar essa data, celebrar o dia da EBD hoje? Porque nós estamos forçando, querendo trabalhar essa data. A Escola Bíblica Dominical, ela tem suma importância na formação do caráter do cristão. Como foi dito através dos relatos que o Samir partilhou, é através da Escola Bíblica Dominical que o nosso caráter é forjado. É lá que a gente aprende os preceitos, aquilo que Deus nos ensina. A gente aprende primeiro na palavra e é partilhado. O problema é que não tem como omitir isso. Uma igreja que não tem uma escola bíblica dominical é uma igreja que não está saudável. Dentro dos relatos que a gente recebeu lá no grupo, um deles me chamou bem a atenção, de um irmão que colocou assim: eu fico triste em saber, quando eu visito uma igreja, que ela não tem escola bíblica dominical. Isso daí era para entristecer. O grande problema é que isso tem virado comum, tem sido presente em diversas igrejas. As igrejas têm preferido dar mais atenção às atividades do que à prática do ensino e do estudo da palavra bíblica. Então, eu queria deixar uma pergunta para vocês hoje. Qual a importância do ensino bíblico na sua vida? Isso daqui você não precisa me responder. Qual a importância do ensino bíblico em sua vida? Por que eu estou perguntando isso para vocês? Porque a grande parte das denominações, como informei, tem omitido sobre isso, tem negligenciado essa questão do estudo. Vivemos um período da história que muitos têm acesso à informação na palma da mão. Se você abrir a Bíblia, pelo menos o celular de qualquer um, creio que na grande maioria vai ter o aplicativo da Bíblia instalado. Porém, quantos de vocês leem a Bíblia mesmo, diariamente, através do celular? Ou será que aparece, ó, aplicativo não está sendo utilizado, por favor, desinstale para liberar mais memória. Essa que é a grande dificuldade. A gente tem o livre acesso às informações na palma da nossa mão, porém, negligenciamos esse livre acesso. Milhares de pessoas anseiam e desejam ter acesso à Bíblia. Basta você ir lá para o Oriente Médio, basta você verificar quando vêm os missionários em conferência missionária. Todos relatam a grande necessidade de aprender a Bíblia, aprender a Bíblia dentro do campo missionário. Eu conheço missionários que traficam Bíblia para o Oriente Médio. Eu não posso relatar, mas tem missionários conhecidos pela igreja que vão daqui para o Egito levando Bíblia escondida. Mas o que a gente tem feito com essa verdade? Se do outro lado do mundo as pessoas carecem, têm sede em conhecer o Evangelho, o que a gente tem feito com isso? O que nós temos feito com as informações que nós aprendemos? Será que nós temos feito alguma coisa? Tem pessoas que estão morrendo lá do outro lado do mundo, até mesmo aqui na Colômbia, um país próximo, por conta da Bíblia. E qual é o nosso papel nisso tudo? No Brasil você tem a liberdade de estudar, de confessar. Parece que essa liberdade, ela não trouxe realmente uma liberdade. Ela trouxe uma omissão. Ela trouxe uma prisão em outra etapa. A partir do momento que você pode usufruir da liberdade e você não pratica, você está omitindo. O pastor Timothy Keller tem uma frase bem interessante que cai bem para os tempos atuais da igreja. O Timothy Keller diz que vivemos em uma época onde estamos remodelando Deus para que Ele se encaixe no nosso coração e em nossa sociedade, ao invés de permitir que Ele remodele o nosso coração e a nossa sociedade. Vou repetir novamente. Vivemos em uma época onde estamos remodelando Deus para que Ele se encaixe no nosso coração e em nossa sociedade, ao invés de permitir que Ele remodele o nosso coração e a nossa sociedade. O ensino bíblico sempre foi uma marca da igreja. Sim, se você começar a observar, principalmente após a Reforma Protestante, a ideia do ensino bíblico como formação de uma sociedade sempre houve como marca fundamental da igreja. Basta você observar o que Calvino, o que Lutero, que outros tantos reformadores fizeram. A primeira coisa que Calvino, quando estourou a Reforma Protestante, fez, sabe qual que foi? Foi fundar uma escola em Genebra. Sim, Calvino fundou uma escola. Lutero traduziu a Bíblia para milhares de pessoas terem acesso, sem ser o latim. Outras pessoas, como Robert Hikes, que o Samir citou, construiu escolas, usou a escola bíblica dominical para alfabetizar uma sociedade inteira. O ensino e a palavra sempre caminharam junto. A ordem de Jesus é: vão e ensinem o evangelho. A grande dificuldade é como você ir e aprender. O Hikes, ele utilizou a Bíblia para impactar mais de 250 mil pessoas ao entorno de 4 anos. Você sabe o que é isso? Em 4 anos você conseguir alfabetizar mais de 250 mil pessoas utilizando a Bíblia? Foi um avivamento em massa que teve na Inglaterra naquele período. Pessoas que não tinham acesso a nenhum tipo de conhecimento, a partir do contato com o Evangelho, teve dignidade. Eles aprenderam que o Evangelho trazia uma dignidade. Se na Inglaterra eles omitiam tudo aquilo que era pecado, eles omitiam muitas vezes falar sobre escravos. Por isso que muitas vezes quando você pega a versão da King James, eles mudam a tradução de escravo para servo. Dentro do governo inglês, eles alteravam palavras da Bíblia, principalmente na igreja anglicana, para poder ser conivente àquilo que eles queriam. Porém, com pessoas decentes, pessoas que estavam a fim de praticar a palavra, foi ensinado o verdadeiro evangelho para aquelas pessoas. E eu volto a perguntar: o que você tem feito com o ensino que você tem aprendido? Você tem dedicado espaço ao ensino religioso na sua vida? Meus irmãos, o ensino, ele é um dos pilares da nossa prática de fé. Sim, se a gente crê que a Bíblia é a nossa única e suficiente regra de fé e prática, então o ensino da palavra tem que ser o nosso pilar da nossa fé. O grande problema é que, nos nossos tempos, nós estamos tão preocupados com conseguir dinheiro por conta do trabalho, preocupados com os nossos estudos, preocupados com qualquer outro tipo de coisa, menos com o Evangelho, menos com o espaço de aprender mais sobre a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Esse tipo de pensamento tem corrompido a nossa sociedade. A nossa sociedade, que foi formada no princípio por um pensamento cristão, atualmente tem sido formada por pessoas que não são cristãos. Se no início os protestantes, quando iam evangelizar uma cidade, construíam uma escola, hoje em dia eles constroem uma igreja. Antigamente as pessoas ensinavam, e a partir do ensino da Bíblia, eles construíam uma igreja. As igrejas têm sido remodeladas à sociedade moderna. As igrejas, elas não têm mais se fundamentado nas escrituras. As igrejas esqueceram aquilo que os reformadores chamam de sola escritura, somente a escritura. Muito por conta da omissão. Muito por conta da omissão de reconhecer o comissionamento de Jesus para a sua igreja. Sim, a partir do momento que nós omitimos a questão do estudo e da prática, nós estamos omitindo o que Jesus nos ordenou. E Jesus, ele não falou, vai lá fulano de tal e pregue o evangelho. Ele ordenou. Ele não está pedindo, ô João, por favor, tem como você ir para a IBD? Ô João, tem como você acessar a Bíblia no seu celular, porque está aparecendo mensagem que você tem que liberar, e comece a estudar? Jesus está pedindo, vai e seja um discípulo. Vai e pregue o evangelho. Pregue aquilo que você aprendeu. Porém, como nós vamos pregar se nós não dedicamos tempos de aprendizado? Como poder pregar o evangelho se não investimos em tempo de ensino e de aprendizado? Muitos gostam de ler Mateus 28 somente com a perspectiva do ID, aquela questão de você ir e pregar o evangelho. Mas para você ir, você precisa saber. Se você vai pregar algo que você não sabe, então o que você está pregando? O foco do ID não é você ir levar, mas é sobre o discípulo fazer mais discípulos. Essa é a ordem de Jesus. Porém, o que é ser discípulo? Ser discípulo, além de você ser um seguidor, é ser alguém que acredita em um único mestre. Sim, é aquele que segue as palavras do mestre, segue os exemplos que o mestre ensina. Ser discípulo é estar em um relacionamento íntimo, instrutivo e intimidador com o mestre. Sim, ser discípulo é ter um relacionamento íntimo, instrutivo e imitador com o mestre. Consequentemente, o discípulo de Jesus de Nazaré é aquele que busca ter um relacionamento íntimo e profundo com seu próprio mestre. O discípulo de Jesus de Nazaré é aquele que procura em todo tempo seguir os ensinos de Jesus. O discípulo de Jesus é aquele que deseja se aprofundar o tempo todo na imitação de Cristo. A palavra, a Bíblia, quando você abre, você encontra mais de 250 vezes no Novo Testamento a palavra discípulo e pouquíssimas vezes a palavra cristão. A ideia do Novo Testamento é que aqueles que seguem Jesus de Nazaré sejam discípulos. Você não foi chamado para ser mais alguém que vem no culto de domingo. Você foi chamado para ser discípulo. Você foi chamado para imitar o mestre. Quando nós reconhecemos que Jesus é nosso único suficiente salvador, aquilo ali deveria ser o pontapé inicial para a nossa vida, aquilo que nos motiva, não aquilo que nos faz ficar parados. Você ser chamado para ser discípulo não é um chamado para você ficar parado no banco, mas é para que você aprofunde no conhecimento da palavra e pregue para as outras pessoas que não têm acesso a Cristo. É fazer como Paulo diz lá em 1 Coríntios 11:1: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porém, como eu vou ser imitador de Cristo se eu não busco ter um relacionamento com Ele? Eu não busco ter um relacionamento profundo com as Escrituras. Deus fala através da oração e da Bíblia. E se Deus fala através da Bíblia, por que negligenciamos tanto ela nos tempos presentes? Ninguém pode dizer que é discípulo de um mestre sem ouvir, sem falar com ele, sem ter um relacionamento íntimo. Ninguém pode falar que é discípulo sem ter um relacionamento íntimo com o Salvador. É necessário ouvir da palavra, é necessário você aprender cada vez mais sobre o Evangelho. É quando Jesus fala que o nosso caráter é transformado. O universo foi formado pela palavra de Deus. É Deus que formou o mundo inteiro pela sua palavra. Não é isso que está escrito em Gênesis? Paulo reforça isso lá em Colossenses 1,15. Ele é a imagem do Deus invisível. Todas as coisas foram criadas por ele. Não é isso que a gente canta aqui sempre? Nos céus, na terra e debaixo da terra? Então, se tudo foi feito pela palavra dele, por que nós não temos contato com esse que é a palavra? A gente precisa aprender mais de Cristo, a gente precisa ter um relacionamento mais íntimo. A palavra precisa fazer sentido na nossa vida, e a gente não pode omitir isso. Meus irmãos, se a gente vem para cá, para a igreja, e acha que só isso, você está no domingo e você não frequentar uma escola bíblica, você não ter um contato na sua casa com a Bíblia, acha que está tudo bem, meu irmão, vou te falar uma péssima notícia para você. Você está errado. Jesus ordena que você tenha mais intimidade. Você seja discípulo. Você esteja em contato com a palavra. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor noite e dia. É isso que o Salmo fala. Meus irmãos, quando Jesus ele chama a sua igreja para fazer discípulos, ele chama para que pessoas possam aprender exatamente sobre quem ele é. Quando você pega o texto de Mateus 11, 29, que é aquele texto bem conhecido de todos, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, tomem sobre vocês o meu jugo e deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração. E aí encontrarão descanso para a alma. Jesus fala, deixe que eu lhes ensine. Jesus está falando com fariseus, Jesus está falando com religiosos nesse contexto. Pessoas que estavam cansadas de uma vida falsa de religiosidade. E Jesus está se apontando como ele, aquele que pode dar descanso. Mas como a gente descobre isso? É dentro da palavra, tendo contato com a palavra de Deus. É Ele que traz refrigério para a nossa alma. E é na palavra que você vai encontrar essa informação. Não é em outro lugar, não é numa música, não é você lendo no TikTok, vendo um vídeo no TikTok ou abrindo uma foto no Instagram. É dentro da Bíblia. Ser discípulo de Jesus de Nazaré é algo mais profundo do que somente você ficar parado em achismos. Sim, ser discípulo de Jesus de Nazaré é ter coragem para carregar a sua própria cruz. Não é algo vago. Ninguém pode ser chamado de discípulo de Jesus se não estiver disposto a obedecê-lo. Aquela pessoa que fala que segue Jesus, mas não está disposto a obedecê-lo, não é discípulo. O discípulo é aquele que realmente escuta, realmente aprende do mestre e coloca em prática aquilo que aprendeu. Sim, o discípulo é aquele que obedece às escrituras. Sim, o discípulo não é alguém que já aprendeu e acha que está tudo bem. Aqui no Brasil a gente tem essa ideia, né? Não, vou terminar meu terceiro ano colegial e está tudo bem, não preciso estudar mais na minha vida, né? Mas tanto na sua vida secular, quanto na sua vida eclesiástica, na sua vida espiritual, tem uma péssima notícia. Você precisa estudar o tempo todo, todos os dias. Se você quiser crescer na sua área profissional, você não estuda, você não faz uma faculdade, uma pós, um mestrado, um doutorado, um PhD, e sei lá onde vai acabar isso. Porque você não faz isso na Bíblia, você não dedica se esforçar para aprender a palavra. Meus irmãos, o dia da escola continua. Você deve continuar o tempo todo estudando. Ser discípulo de Jesus de Nazaré é estudar sempre. É você meditar na palavra todos os dias. O cristão nunca deixa de estudar. Os batistas se gloriavam antigamente que ele era o povo da Bíblia, né? Porém, essa máxima tem invertido ultimamente. Essa máxima, eu acompanhando e liderando a juventude nesse período, visitando algumas igrejas, eu tenho visto que essa máxima tem mudado. Muitas igrejas estão fugindo sobre isso. Meus irmãos, a gente precisa se esforçar no ensino e no aprendizado, na prática das Escrituras. O ensino e a prática das Escrituras são ordenanças. Sim, Jesus, ele ordena que eu e você façam mais discípulos. Ensine para outras pessoas que existe só um único Deus que é capaz de resolver todos esses problemas do mundo. Porém, só quem é discípulo consegue reconhecer de fato que Cristo é o Mestre. Ele veio para salvar todos. Quando nós negamos essa tarefa do ensino e do aprendizado, nós não estamos negando a nós mesmos, mas estamos negando o próprio Cristo, que é a palavra. Sim, quando negamos a tarefa do ensino e do aprendizado em nossas vidas, estamos negando o próprio Cristo. Jesus nos chama para ser discípulos. Não ouvintes. Jesus quer fazer discípulos. Ele quer que aquele que imite, aquele que segue ele, saia do campo da multidão e passe a ter um relacionamento íntimo com ele. É primordial essa ideia de você ser imitador de Cristo. Sim, as igrejas elas precisam cada vez mais se esforçar para ensinar sobre quem é Cristo. A gente precisa parar de ser ouvintes e colocar em prática tudo que nós aprendemos. Tiago 1, versículos 22 a 25 diz bem assim: não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos, pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Meus irmãos, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Eu gosto muito da ideia que Tiago trabalha quando ele fala que aquele que é um ouvinte da palavra é como alguém que se vê no espelho e logo esquece. A ideia que Tiago trabalha nesse texto sobre espelho era um metal escuro, todo esmurrado, que a pessoa não conseguia ver perfeitamente a face dele. E porque ele tinha uma visão distorcida de quem ele era, ele tinha muitas vezes uma visão distorcida com qualquer outro tipo de relacionamento. Quando nós temos relacionamentos distorcidos com Deus, nós viramos somente ouvintes. Porque nós buscamos a Deus com aquilo que Ele pode nos dar, não com aquilo que Ele é. A gente precisa ter essa palavra guardada no nosso coração. A gente não pode esquecer de fato aquilo que Jesus fez por mim e por você. Meus irmãos, somente quando nós abrimos espaço para ver quem Cristo é no nosso coração, as distorções aparecem. E como você faz isso? Se dedicando nas Escrituras. Tendo mais intimidade com o Senhor. Ao negarmos as Escrituras, ao negarmos quem Cristo é, estamos negando tudo aquilo que Ele fez na cruz. Sim, ao negarmos a ter uma intimidade maior com a Escritura, nós estamos simplesmente dizendo: Jesus, obrigado, valeu pelo que você fez na cruz, mas eu não quero ser seu discípulo. Sim, obrigado pela cruz, obrigado pela sua salvação, mas nada. Já está tudo bem, está suficiente. Você que quis fazer. É egoísta da nossa parte. Se Jesus ordena a gente estudar a palavra, meditar nela dia e noite, porque a gente insiste em tanto em negligenciar essa ordem de Jesus? Quando nós negligenciamos a palavra, nós caímos com aquilo que Tiago fala em Tiago 1, do 5 ao 8, quando ele fala sobre alguém que tem sabedoria e alguém que não tem sabedoria. Nós caímos no caminho do tolo, alguém que é levado por qualquer onda, qualquer vento de doutrina. Meus irmãos, a gente precisa ter a palavra guardada no nosso coração. Pelo contrário, senão a gente vai cair no espaço da perdição. A gente precisa fazer o que Josué orienta o povo de Israel quando eles conquistam a terra prometida. Olha que Deus orienta Josué, lá em Josué 1:8. Não cessem de falar do livro da lei, pelo contrário, medite nele noite e dia, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito, e então você será bem-sucedido e prosperará. Não cesse de falar. No Antigo Testamento, a palavra é passada por tradição oral. Então, de tanto eles ouvirem, de tanto repetirem sobre as leis do Senhor, eles inculcavam e guardavam. O problema é que no nosso tempo a gente tem espaço para ouvir tudo, menos a palavra. E se você fala para mim, Felipe, mas eu não tenho tempo, hoje o aplicativo do YouVersion, ele faz na parte oral, se você só clicar áudio, você ouve a Bíblia. Você não precisa ter nenhum esforço mais de você parar e ler. Se isso daí era um impeditivo para muita gente no passado, que não tinha acesso à informação, pessoas leigas, hoje em dia, se você não faz, é por desculpa sua. O aplicativo está de graça, você clica lá, áudio, ouvir a Bíblia, você vai ouvir a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse. Meus irmãos, a gente precisa meditar nessa palavra constantemente. Noite e dia. Ou fazer aquilo que Paulo orienta a Timóteo, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo. Precisamos meditar no evangelho em tempo e fora de tempo. É quando vem a situação mal, o dia mal que a palavra nos sustenta. Quando vem o dia bom, que a palavra é a nossa força. O Salmo 119:11 diz bem assim, guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. É quando eu medito, quando eu tenho essa palavra encucada em meu coração, que eu consigo saber que ela é quem vai me conduzir frente aos dias maus, frente à tentação, frente àquele dia que eu não vejo saída na minha frente, porque eu tenho a plena certeza que existe um único Deus que é capaz de resolver todos os problemas. Quando eu tenho a palavra de Deus guardada no meu coração, é que eu luto contra meus impulsos. E não o contrário. A grande dificuldade é que quando eu não me dedico nisso, eu sou controlado pelos meus impulsos. A palavra já não é o centro. Cristo já não se faz mais presente. E nós buscamos a Deus para poder tentar atender todas as nossas necessidades. Hoje em dia, igrejas que pregam falso evangelho estão cheias por quê? Porque eles pregam aquilo que o povo quer ouvir. Eles pregam que você vai ser próspero, você vai ser rico, que você vai ter a cura no tempo que você quiser. Vem para cá que você vai ter a noite do milagre urgente. Mas as escrituras não ensinam isso. As escrituras, elas mandam a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração. E porque Ele é justo e fiel e Ele começou a boa obra em nossas vidas, Ele vai cumprir até o final. Porém, eu só faço isso quando eu tenho intimidade com a palavra. Quando eu não tenho intimidade com a palavra, aonde eu vou correr atrás disso? Meus irmãos, nós precisamos nos esforçar para poder fazer, para estudar. A gente precisa romper com uma cultura, principalmente aqui no terceiro mundo, que fala que a educação não é boa por conta de fins políticos ou em outras coisas. Meus irmãos, aonde entra o evangelho, entra a mudança. Se entra a mudança, há transformação de vida, há transformação de sociedade. Se a gente fica o dia todo quando liga a TV e fala, nossa, Jesus está voltando, está acabando, quando você ligar lá no Datena. Meu, entra e lê a Bíblia. Dedique-se e se esforce a cada dia mais para que você viva de acordo com um discípulo de Jesus de Nazaré, fazendo mais discípulos. O caso que o Samir relatou do Robert, lá na Inglaterra, em 10 anos, né, Samir? 4 anos já não existia mais crime, não existia mais prisão na Inglaterra por conta do ensino do evangelho. Onde entra o evangelho, entra a diferença. Onde entra o evangelho, existe a mudança social. Não a mudança que nós esperamos em ver todo mundo próspero, rico, mas trazendo dignidade, mostrando que existe um Deus digno que nos acompanha em todos os momentos das nossas vidas, que é provação em provação. É a palavra que nos norteia. No Salmo 1, versículos de 1 a 3, diz bem assim: bem-aventurado é aquele que anda no conselho, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita e de dia e de noite. Ele é uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo o que fizer será bem-sucedido. Bem-aventurado aquele que não anda nos conselhos dos ímpios. Felizes, abençoados, é aquele que medita na palavra do Senhor noite e dia. Como você não vai cair pelos conselhos dos ímpios? É meditando na palavra. É ela que vai te dar sabedoria. Se você não tem sabedoria, peça a Deus. É isso que Tiago fala. Tiago 1:5. Meus irmãos, se você não tem sabedoria, peçam a Deus que Ele dá com generosidade. O salmista, quando escreve esse texto, ele tinha plena certeza que a palavra de Deus era mais preciosa do que um ouro depurado ou mais doce que o mel. É na lei do Senhor que nós encontramos as verdadeiras instruções para nossas vidas. É porque nós cremos que existe um Deus justo que nós podemos ser justos. Existe um Deus que se compadece por nós, mesmo nos dias maus. Meus irmãos, não adianta nada nós passarmos a vida toda tentando construir a nossa vida toda aqui na terra sem olharmos para o céu, sem olharmos para os preceitos de Deus. É Ele que nos faz próspero. O Silvestre tem uma música que eu gosto muito quando ele fala, eu só não vou lembrar o trecho todo da música. Ele canta bem assim: eu disse para minha alma, deixa de ser besta. A graça de Deus é suficiente, basta. Meus irmãos, muitas vezes a gente tem que falar para a nossa alma, meu, larga a mão de ser besta, confia no Senhor. A graça de Deus é suficiente, basta para toda a nossa vida. É quando nós estamos fundamentados, enraizados em Cristo, que nós absorvemos o melhor dos nutrientes que Ele pode dar. E o melhor que Ele pode dar, Ele já nos deu, que é o Filho dEle. Ele já nos deu a salvação. Ele já nos deu lá na cruz, quando Ele perdoou todas as nossas dívidas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele levou sobre si todas nossas enfermidades. É dentro da palavra de Deus que nós encontramos o verdadeiro direcionamento para as nossas vidas. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a luz para o meu caminho, para os meus caminhos. É a palavra de Deus que nos conduz e nos direciona. É a palavra que nos faz caminhar pela fé. Mesmo quando nós não vemos o caminho à nossa frente, nós temos certeza que aquele que é a palavra viva de Deus encarnada está conosco. Se não tivermos ela guardada no nosso coração, certamente nós cairemos. Meus irmãos, a gente precisa investir na nossa jornada espiritual. A nossa jornada espiritual não pode ser negligenciada. A gente não pode negligenciar a nossa jornada com Deus como nós negligenciamos tantas e outras coisas. Se você quer seguir Jesus, seja discípulo. E ser discípulo é você enfrentar as consequências olhando para as Escrituras. É as Escrituras que vão moldar e pautar o seu caráter. Não seus achismos, não aquilo que você sente, não aquilo que você pensa, mas é Deus que pauta. Nesse período de caminhada eu tenho ouvido tantas pessoas falarem: Felipe, mas eu penso que Deus é assim. Eu acho que Deus fala daquela maneira. Eu sinto Deus daquela maneira. Meu irmão, se não tiver na Bíblia, revê seu conceito. A Bíblia deve ser o seu norte. Não aquilo que você sente, acha e pensa. Se aquilo que você acha, sente e pensa não está condizendo com a Bíblia, fuja. A palavra diz que o coração do homem, ele é enganoso. Onde diz isso? Na Bíblia. Eu não estou falando aquilo que eu acho da minha cabeça, mas é lendo a Escritura que eu consigo passar para vocês. É através de um relacionamento íntimo com o Salvador que nós podemos meditar nisso. Meus irmãos, a gente precisa ser a mudança que o mundo carece tanto. E como nós vamos ser essa mudança? Sendo discípulos, sendo praticantes da palavra, não sendo somente um ouvinte. Nós não podemos ser omissos com aquilo que Jesus ordenou. Sim, um dos grandes males da nossa época é a omissão. Jesus ordenou que todos sejam discípulos. Parece que esse texto, quando nós lemos, a gente só lê a parte do id. Vão e façam discípulos. Não, Jesus manda você ensinar, aprender a ensinar. A tarefa do discípulo, ela é bem mais árdua do que você pensa. Ou que eu mesmo penso. A gente precisa estar plenamente enraizado em Cristo Jesus. É fazer como Paulo diz lá em Colossenses, do versículo 6 ao 7. Paulo diz bem assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confiando-os na fé, como foi ensinado para vocês, crescendo em ação de graças. A palavra de Deus precisa ser enraizada em nossas vidas. Os jovens aqui da igreja me conhecem que eu gosto de fazer bastante trabalho de nerd, né? E ontem, nesse sábado frio, a gente ficou assistindo um pouco de Matrix. Eu não sei quantos já viram Matrix. É um filme velho, né? Já revela até a idade. Que é lá de 98. Uma das cenas no ápice do filme, que é uma cena que o helicóptero está entrando sobre um prédio, o Orfeu diz para o Neo bem assim: Neo, você sabe qual que é a diferença de você conhecer o caminho e de você estar dentro do caminho? Muitos de nós só conhecemos, nós sabemos, ó, eu sei que a Bíblia fala sobre a palavra de Deus, mas nós precisamos aprofundar mais. Nós precisamos estar enraizados, ligados diretamente com aquele que é o nosso solo, aquele que pode dar todos os nutrientes para a nossa caminhada. Se nós não estamos ligados com aquele que pode dar todos os nutrientes, nós só ficamos nesse campo da observação. Ah, eu sei que lá, ó, eu sei que se eu fizer isso e isso, Jesus me salva. Eu sei que se eu passar a minha vida toda errada, e eu acho que no final de tudo eu pedi perdão para Deus sobre meus pecados, eu vou ser salvo. Você não sabe de nada, meu filho, porque você nunca teve um arrependimento. O campo do discipulado, ele é bem mais profundo do que achismos. Do que o campo que você, ah, que eu acho, que eu penso, que eu sinto. A gente precisa se aprofundar diretamente com Cristo Jesus. Uma vez conversando lá em Vinhedo com o pastor Felipe, e o pastor Felipe, eu não sei quantos lembram do pastor Felipe, ele me deu um esporro. Teve um ano que eu comprei mais de 100 livros. E o pastor Felipe chegou para mim num certo ponto, conversando com ele, ele chegou assim para mim: Felipe, é lindo você saber sobre teologia. É lindo essa sede de você querer conhecer autor Y e Z. O problema é que se você não parar só de ficar olhando para o mapa e não for buscar entrar diretamente no caminho, não vai valer de nada. A gente precisa parar de ter essa ideia de olhar a Bíblia, as Escrituras, só com uma visão panorâmica. Só aqueles, não sei quantos já viram aquele programa, O Brasil Visto por Cima. Você tem que parar de ver as coisas só por cima, mas se aprofundar. É entender que no nosso país existem lugares áridos e secos. Existem pessoas que são da mesma forma, áridas e secas e carecem do amor de Deus. Existem pessoas que estão transbordando para receberem a palavra de Deus e necessitam somente um impulso. Alguém chegar e falar: fulano de tal, Jesus te ama. Ó, tá vendo isso? Existe um Deus que morreu por mim e por você. Precisamos sair do campo da superficialidade e adentrarmos a vida real. A vida discipulado é a vida real, é o chão da vida. Ninguém pode seguir Jesus ficando somente no campo da superficialidade, da virtualização. Se vivemos hoje em um mundo que tudo é virtual, o campo da fé não pode ser virtual. O campo da fé não pode ser vivido só numa rede social, sabe? Tem algumas pessoas que gostam de ir para a igreja, eu sei que, principalmente no meu Instagram, que eu sei que a pessoa só vai para a igreja quando ela posta a foto com a mão levantada. E nada contra. Você pode vir levantar, cantar, dançar, porque a Bíblia te dá essa liberdade. Mas é seu momento de louvor e adoração com Deus. O seu momento de louvor e adoração com Deus não se refere a ninguém, é só você e Deus. Quando eu digo isso, são pessoas que eu conheço de longo tempo. Pessoas que trabalham comigo. Que no mesmo dia que ela está postando com a mão levantada na igreja, ela posta a foto no final da noite no baile funk. Meus irmãos, precisamos sair do campo da superficialidade. Precisamos entender que existe um único e suficiente Deus. E Ele convoca a igreja dele para ser imitadora, para cumprir a sua missão. E cumprir a missão não é ficar de braço cruzado, é você entrar em contato com aquele problema e pedindo direção para Deus resolver aqueles problemas. Meus irmãos, não negligencie aquilo que Deus te chamou. Deus te chamou, eu e você, para ser discípulo. Não ouvinte. Meus irmãos, invistam a sua vida. Invistam mais tempos no estudo bíblico. a fim que mais pessoas possam ser impactadas pelo seu testemunho. Porque somente alguém que foi transformado por Cristo é capaz de testemunhar e confessar. As escrituras falam que até um burro fala, se precisar. Até as pedras falam. Mas Deus chamou eu e você para poder falar do amor dele para outras pessoas. Porém, nós só vamos fazer isso quando tivermos acesso e contato com aquele que é a palavra de Deus. Meus irmãos, que o nosso relacionamento com Deus não seja somente de domingo. Não seja somente de quinta ou de domingo às 5:30. Que o seu relacionamento com Deus não seja somente quando eu prego ou quando o fulano de tal prega. Mas seja o tempo todo. A Bíblia orienta a gente a orar sem cessar, sem parar. E como você faz isso? É você tendo uma vida orante, uma vida perante Deus o tempo todo, confessando e reconhecendo que Ele é o tempo todo. A gente precisa investir mais tempo. Por isso que eu volto e pergunto, eu volto à pergunta inicial: como você tem investido no ensino bíblico na sua vida? Ou se você tem investido nisso. Isso aí você não precisa responder para mim. Mas responda para si mesmo. Responda falando: Deus, ó, Senhor, eu estou investindo bem. O Senhor sabe as minhas dificuldades, minhas necessidades, aquilo que eu necessito melhorar. Mas responda também para Deus: Deus, me desculpa, estou sendo omisso. Senhor, eu não tenho desejo nenhum. Para mim essa palavra não está nem fazendo sentido. Mas coloque no meu coração um anseio de conhecer mais pela sua palavra. Que a gente possa sair do campo da superficialidade e entrar para a vida real. A gente não vive numa matrix. A vida real tem problemas, tem dificuldades. E a gente precisa encarar de frente. E a gente só consegue encarar de frente olhando para as escrituras e nada mais. Amém? Eu queria convidar vocês para fecharem seus olhos nesse momento. E ter um momento de oração com Deus. Conversar com Deus aquilo que tem te incomodado. Conversar com Deus como tem sido a sua caminhada com Ele. Seja sincero nesse momento. É Deus que está te ouvindo. Ele sabe como anda seu coração. A própria palavra fala que antes mesmo da palavra chegar à boca, Ele já sabe. Mas faça isso em um ato de fé seu. Confesse como tem sido seu relacionamento com Ele. Se você tem investido tempo com Ele ou não.